בעזרת השם, דף ג' חסידות של מגילה. סתמוס דף ב' עמוד ב' נובל סנטי סרלין ג'בעה של פרסימה. ומה רבי ירמיה ואיתימה רבי יחיא בר אבא? ג'פסאז' רק הגמרא סיטו אופירם נסי סאביו מוסטרס דה ורוס אינסינמנטוס דיפרנטיס כתמי פלו דודוס פרסי סאביו. או רבי ירמיה או רבי יחיא בר אבא. פאלה גמרא. מנצפח צופים אמרו. סבים סתמוסים כולי תרזנו אלפאבט הבראיקום כי סאו מנצפח. מם נון צדיק P-Kaf. As cinco letras são letras duplas. Temos uma letra para o final da palavra e uma letra para o resto da palavra. São formatos diferentes, como sabemos. Fala agora, Sufim Amrum, quem decretou essas letras, essa mudança de letras, foram os profetas. Na época da Torá, só tinha uma letra. Isso fala aqui, Rabi Irmia ou Rabi Rea Baraba? Pergunta para Vetisbe, faz sentido falar assim? Deacti, o pastor fala diferente. Ele é a mitzvot. O pastor fala, essas são as mitzvot que Hashem ordenou Moshe Rabbeinu. E já sabemos disso, que as mitzvot que Moshe Rabbeinu contou para o povo de Israel, ensinou o povo de Israel, foram ditas por Hashem. O que o pastor fala é mais, ele é a mitzvot, essas são as mitzvot. She'en navir ashay lechadesh davar me'ata. Fala que a Braita, um profeta, não pode inovar outras mitzvot. As mitzvot que temos são 613 mitzvot, não mais do que isso. Então, como pode ser que o profeta mudou algo que não existia na época da Torá? Não existia essa outra letra do Mantzapach? Como pode ser que os profetas falaram que sim, se ele colocar outros cinco formatos de letras no alfabeto hebraico? Tem uma repercussão na Halakha. Hoje em dia, se um sofê não escreve o Sefer Torá com o Mantzapach Sofi, as letras finais, o Sefer Torá é inválido e na época da Torá não era assim? Como pode ser que os profetas inovaram algo diferente da época da Torá? Veio outra pergunta. Ha'amar Afrizda, Afrizda disse, Mem, Vesamech Shebaluchot, Benes Ayuondim. Fala aqui, Afrizda, que a letra Mem e a letra Samech nas tábuas da lei estavam suspensas milagrosamente. As tábuas da lei tinham lá escrito os mandamentos. E essas letras eram cravadas atravessando toda essa pedra. Então, se temos o Mem Sofit, que é um quadrado, ou o Samer, que é um círculo, então essa parte do meio não tem como se apoiar na pedra. Então, falaram a Frisda, que a Shem fez um milagre, que essa pedra do meio do Mem, a pedra do meio do Samer, ficavam suspensas milagrosamente. Então, aqui se vê claramente que já existia o Mem Sofit na época da Torá, na época dos 10 mandamentos. Não pode ser que os profetas que inovaram o Mantzapach final. Falam, realmente. Me rabava, existiam essas outras letras Mantzapach, sim, na época da Torá. Não foi isso que os profetas inovaram. Velorau yad, reiba emtsa teva, reiba sof teva. Não estava definido quais são as letras que são no meio da palavra, no começo da palavra, e quais são os formatos de Mantzapach no final da palavra. Se escreviam das duas formas, e era válido mesmo assim o Sefer Torah. Veato tsofim vetkinu ptuchim baem tzateva vestumim besof teva. Vieram os profetas e fixaram que o mesmo aberto, ou as outras letras de Mantzapach que estão no meio da palavra, só podem ser escritos no meio da palavra. Não pode ser escrito o mesmo aberto, outras letras de Mantzapach no formato do meio da palavra e no final da palavra. E a mesma coisa ao contrário. Stumim, ou seja, o Mantzapach final, como o Mem Satum, o Mem fechado e as outras letras, só podem ser no final da palavra. Isso que os Hamim decretar, os profetas decretar. Então, agora entendeu que isso não é considerando que inovaram algo a mais da Torá. Eles só limitaram mais a Allahá. Falaram que o Mantzapach final tem que ser escrito no final da palavra. O Mantzapach no meio do começo só pode ser escrito no meio do começo. E não dá ainda esse difícil. Sof, no final das contas, ele é a mitzvot, essas são as mitzvot, she'enavi atid lechadesh davar me'ata, que um profeta não pode inovar, nada diferente do que estava na época da Torá. Então, se na época da Torá, um Sefer Torá, por exemplo, que estava escrito com o Mantzapach final, porém no meio da palavra, era um Sefer Torá válido, porque não estava definido como pode ser que eram os profetas e invalidaram esse Sefer Torá, mudaram a halakha, ela. Então responde a Gemara, explicando melhor o que Rabi Irmiya e Rabi Rea bar Abba falaram. Shachechum vechazru veistu. O que aconteceu foi que, é verdade, existia na época da Torá uma forma só de escrever as palavras. Com Mem, uma Mantzapach final, no final, mas a palavra, no começo da palavra no meio, no começo no meio. Porém o povo de Israel se confundiu, esqueceu a Halakha, e vieram os profetas e ensinaram todo o povo que assim se escreve o Sefer Torah. Ou seja, os Hanim sim sabiam como se escrevia, porém o povo esqueceu. E muitos sofrimos escreviam o Sefer Torah errado. Vieram os profetas e ensinaram como já era na época de Moshe Rabbeinu. O Matzapah, o final e o Matzapah no meio e no começo. O que se fala agora? Continuamos. Outro ensinamento de Rabi Irmiá e Rabi Chiya bar Abba, sem conexão com o que vimos até agora. Meu Rabi Irmiá veio ter Rabi Chiya bar Abba falou, sabe o Targum Shel Torah? Quem foi aquele que revelou a tradução dos psukim da Torah em aramaico? Unkelus Hager Amru. Quem revelou esse Targum, tradução, foi Unkelus, o convertido. Mipi Rabi Elazar ve Rabi Yoshua. Em nome de Rabi Elazar e Rabi Yoshua, deles ele aprendeu a tradução do Chumash e ele revelou para todo o povo. Targum Shel Nevim, a tradução dos psukim do profeta. Yonatan ben Uziel Amru. Quem revelou foi Yonatan ben Uziel. Mipi Hagai, Zechariah e Malachi. E essas traduções de Yonatan ben Uziel já foram ensinadas por Hagai, Zechariah e Malachi, os três profetas. Yonatan ben Uziel ele recebeu dos seus rabinos, de rabino para rabino, até Hagai, Zechariah e Malachi. Venizdazea, Eret Israel, Arba Meot Parsa, Al Arba Meot Parsa. Fala, Mara, quando Yonatan ben Uziel revelou o Targum do profeta, aconteceu um terremoto, a terra de Israel tremeu, e o alcance desse terremoto foi de 400 parsá por 400 parsá. 400 parsá são 1.600 quilômetros. Esse foi o alcance desse terremoto que aconteceu naquela época. E a Tzabat Kol saiu uma voz espiritual do céu, por Hashem, de Amrai falou, Miuze Shegilá Starai Lebneada. Quem é aquele que revelou os meus segredos para as criaturas, ou seja, para as outras pessoas? Quem foi aquele que revelou a tradução do profeta? Amado Yonatan ben Uziel al-Raglav ve'am. Yonatan ben Uziel ficou de pé e falou: Ani un shegiliti stadecha lebne Adam. Foi eu que revelei os seus segredos para as outras pessoas. Revelou a tradução em aramaico do psukim do profeta, ensinando também muitos segredos, mostrando a continuação que não estavam explicitamente entendidos no passu. Porém, fala Yonatan ben Uziel para Hashem, Galui ve'adu alefanecha. Está revelado e sabido perante você, eu não fiz isso para minha própria glória, e não para a glória do meu pai, da minha família. Fala Yonatan ben Uziel que ele teve a intenção, em nome de Hashem, em respeito a Hashem. Por quê? Para que não tenha mais discussões entre o povo de Israel para explicar os psukim. Por isso Yonatan ben Uziel explicou o suquinho do profeta, eliminando as machlokot, eliminando as discussões. Ve'od bikesh legalot targum shel ktuvim. Yonatan ben Uziel queria também revelar a tradução dos psukim do ktuvim. Ktuvim são os outros escritos, as megilot, mishlei kohelet, o livro de Daniel, de Vrei Yamim, são todos ktuvim, são escritos que não estão dentro dos nevi'im. E a Tzabat Kol ve'amra saiu uma voz espiritual do céu e falou para Yonatan ben Uziel da Yeha, é suficiente o que você já fez, você já traduziu o Targum do Nevi'im, já revelou o Targum, é suficiente para você, não revele também o Targum dos Ktuvim. Maitama, porque é mais grave revelar o Targum dos Ktuvim, Mishum de Idbei Ketz Mashiach, porque no livro de Daniel você cita o final dos tempos com relação a quando o Mashiach vai chegar, como vai ser. E Hashem não queria que todos soubessem quando o Mashiach vai chegar e como vai ser. Continuando, Targum Shel Torah, Unkelus Hager Amro, foi Unkelus, o convertido, que revelou a tradução do Sukkim da Torah em aramaico, que era a língua da época. Veha Amarav Ika Baravina Amarav Hananel Amarav Halusav Inam Jirav. Mas, Dirti, o que existe nesse passo? Mas, Kriu Besefer Torah Ta'eloki Mefurash Vesom Secher Veavino Bamikra. Fala o Passover, depois que Ezra trouxe o povo de Israel, estava exilado na Babilônia para a terra de Israel, construiu o segundo Beit HaMikdash. Ezra fala, que eles vão ler a Torá de Hashem, o Chumash, Mefurash, vão explicar, versão Secha tem que refletir, Veavilu Bamikra, vão entender os Psukim. E o Passover se repete muito. era suficiente falar que o povo precisava estudar a Torá. Já eu já entendi que tem que refletir, tem que entender bem, tem que ler. Por que eu posso ver, relatar tanto? Vamos ver. E criou o Bezerra Torá de Eloquim, ler a Torá de Hashem, Zerikra. É ler os psukim. Meforash, explicar bem, Zetargum. Ou seja, entender bem o Pasuk significa estudar a tradução dos psukim em aramaico. Vessom Seher, refletir sobre os psukim e o apsukim, é saber quando o psuk começa, quando termina, para entender a história, para entender as mitzvot. Veavino Bamitra, entender o Humash e o Pisketeami, significa entender também os psukim conforme os teamim. Temos vários teamim, que é o ritmo que se lê os psukim, por exemplo, Kadma, Azlash, Negirishim, etc. São teamim que vêm explicar para a pessoa como ler o Pasuk, e isso traz o entendimento do Pasuk para a pessoa, o entendimento correto. Veavra tem aqueles que incluem também, que quer dizer, Veavino Bemikra vão entender o Pasuk, Elu Hamasoret, é como se escreve as palavras. Tem palavras que se escrevem com letras a mais, letras a menos. Também vem ensinar vários conceitos dos Pasukim. Então, pergunta camarada, aqui se vê claramente que Ezra já falou para o povo de que estudar o Targum, muito antes de um quilus o convertido vem revelar o Targum. Então como pode ser que falamos que já existia o Targum se um quilus foi aquele que revelou? Realmente existia já o Targum em aramaico da Torá na época de Ezra. Porém o povo de Israel esqueceu partes desse Targum. Veio um quilus que aprendeu de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua e revelou todo o Targum perfeitamente outra vez, relembrando o povo de Israel como era o Targum. Mas mais de Oraita de Lois da Azea, por que quando Urkelus revelou o Targum dado Humash, não aconteceu nenhum terremoto na terra de Israel? Vedenevi is da Azea, e quando Yonatan ben Uzziel revelou a tradução do profeta, teve sim um terremoto na terra de Israel. Por que? Qual é a diferença? Forma de Oraita mi farsha milta. Os psukim da Torá são praticamente claros. O Senhor Targum não vem revelar segredos dos psukim da Torá. Só veio traduzir em aramaico exatamente como já se entende em hebraico também, Lashon HaKodesh, o entendimento do passado. Então não tem problema nisso. De Nevi, porém, com relação aos profetas, e Camille de Nefarsh, não tem coisas que são claras. A explicação do passado vê. E Camille de Mistama, porém, tem muitas coisas no profeta que não se entende a olho nu. A pessoa que lê o passado não entende o que o passado fala. E veio o Targum revelar segredos que a gente queria que o profeta mencionasse para o povo de Israel, para algumas pessoas entenderem o Passu, para não significar que todos agora vão entender os segredos dos Psukim de graça, a forma aberta. E veio o Natan Benuzer que sim revelou essa tradução. Um exemplo disso é o que se diz no Passu. Fala o Passu que na época de Mashiach vai chegar, vai ter um espelho muito grande em Yerushalayim, um discurso que não era um falecido, e vai ser um discurso muito forte. E os Masechet Sukkah, uma das explicações é o espelho, por causa que Mashiach ben Yosef vai falecer. Temos dois Mashiach, Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Quem quiser entender um pouco por que esses dois Mashiach, pode mandar um e-mail, vamos explicar. Porém, Mashiach ben Yosef aparentemente vai falecer na época de Mashiach ben David, vai se revelar. Então, vai ter um espelho muito grande. Porém, o pastor fala que Mispet Adrimon Bebikat Megiddo, como o espelho que aconteceu com Adrimon, uma pessoa, Bebikat Megiddo, na planície de Megiddo. Na maneira que Yosef disse a Deus, irmã Leta Arguma Deikra, se não fosse a tradução desse pastor, Loyadana Maike Amar, nós não entenderíamos o que o pastor fala. Não temos nenhum Adrimon com relação a Bikat Megiddo. Isso falou Targum, Beyomau, Iskem Espeda de Yerushalayim. Naquele dia vai ter um espelho muito grande em Yerushalayim, que me espeda de Ahav Bar Amri, de Katal, Yate, Adrimon, Bentavrimon, Beramot, Gilad. Falou Targum, explicando bem o pastor. O espelho foi de Ahav. Ahav era um rei, que foi morto por Adrimon, Bentavrimon, um rachá, um perverso, Beramot, Gilad, um lugar chamado Ramot, Gilad. Não em Bikat Megiddo. E que me espera de Yoshiá Benamon de Catalia te parou Hagira Bibicat Megiddo. O que o pastor pensa, Bibicat Megiddo, é uma referência para uma outra pessoa que faleceu, foi o rei Yoshiá, Baramon, que foi morto por Paró Hagira, é um faraó que era, ele era manco e matou Yoshiá, dedicado a Megiddo, na planície de Megiddo. Então, se não fosse o Targum, não entenderíamos o que o pastor fala. Por certo motivo, Hashem não queria que entendêssemos de graça a explicação dos profetas, temos que estudar bem, nos esforçar para entender. Agora que temos o Targum, Targum Yonatan Benuzeno, o profeta, qualquer pessoa consegue entender os segredos do pastor. Então, por isso a terra de Israel tremeu, teve um terremoto lá. Vamos ver aí, tem ali Daniel Levadi. Um outro ensinamento de Rabi Irmiá ou Rabi Rea Baraba. Peraí, tem ali Daniel Levadi e Tamaré. Eu sozinho falo Daniel, ele viu a visão, a profecia. Veara Shima Sheriu e mim, Lora ou Tamaré. Outras pessoas junto, que estavam junto comigo, mesmo que eram profetas, não viram essa profecia, essa visão. Aval Haradak Dolana Flale, porém eles temeram muito. Veivrehu, Behabe, e foram se esconder. Maniu Anashim, quem são outras pessoas que estavam com Daniel nessa situação? Amarabi Irmiá, Beitem Arabi Reabaraba, aqui fala Rabi Irmiá, Orabi Reabaraba, Zehagai, Zeharei, o Malachim. É Hagai, Zeharei, Malachim, que também eram grandes profetas, que não viram a profecia, só Daniel viu a profecia. Explica agora, Ino Adif Eminei, Veiu Adif Minai, em um aspecto, Hagai, Zeharei e Malachi são mais especiais do que Daniel. Em outro aspecto, Daniel é mais especial do que Hagai, Zeharei e Malachi. Por quê? Ino Adifeminei, eles são mais especiais do que Daniel. De Ino Nevi, porque eles são profetas. Daniel também era um profeta. Porém, a função do profeta não é só receber profecias. É receber as profecias e repreender o povo. Avisar o povo que se não vão fazer tshuva, lo aleinu, vai ter coisas ruins. Se vão fazer tshuva, vão ter coisas boas. Isso é o papel principal do Ravi. Daniel não era um profeta para repreender o povo. Daniel recebeu muitas profecias e ensinou ao povo de Israel muitas coisas que vão acontecer no futuro, porém não repreendeu o povo. Nesse aspecto, Hagai, Zeharei e Malachi tem um nível mais especial. Eles ensinam o povo e repreendem o povo também. E o Adif Minai, porém, em um aspecto, Daniel é mais especial do que Hagai, Zeharei e Malachi, Deu Hazar. Porque ele viu essa profecia. Essa profecia não era uma profecia que veio repreender o povo. Uma profecia que ia acontecer no futuro, quando Mashiach chegar. E era uma coisa um pouco temível. Por isso, Hashem não falou para Hagai, Zeharei e Malachi e mostrou essa profecia para Daniel. Porque não era uma profecia que tinha que contar para o povo para repreendê-los. Eles não viram essa profecia. Então, nesse aspecto, Daniel recebia algumas profecias que Hagai, Zeharei e Malachi não recebiam, porque são profecias que não têm a ver com repreender o povo. Uma vez que Hagai, Zeharei e Malachi não viram essa profecia, porque eles ficaram com medo. Mesmo que eles próprios não viram essa visão, mas lá o Hazan, porém o Mazal deles viu. O Mazal aqui não é o signo, o Mazal aqui é um anjo protetor, um anjo que representa a pessoa no céu, como um advogado no céu. E esse anjo, ele sim viu essa visão. Uma vez que ele viu essa visão, ele temeu. Então, o subconsciente de Hagai, Zeharei e Malachi sentiram o medo, mesmo que eles próprios não viram isso. A Maravina fala, Maravina, a Shomina se vê daqui, Aiman, Demivi, da pessoa que temeu, Afagavdiyu Lohazi, mesmo que ele não viu porque ele está temido, temendo. Ele começa a sentir medo por um certo motivo e não viu nada que ameaça ele. Mesmo que ele não viu, mas Lohazi, aquele Mazal, aquele anjo representante dele, ele viu essa ameaça, por isso essa pessoa começou a temer. Maita Kantei, o que ele pode fazer para remediar a situação? Likre Kriyat Shema, tem que ler o Kriyat Shema. Fazer Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vei Kain Bimakom Atinofet, se ele está num lugar que tem um cheiro ruim, não pode ler Kriyat Shema nessa situação. Linshov Midur Te'ar Bagarmir, tem que se afastar. 4 amos, 2 metros desse lugar que tem um cheiro mau, e vai ler o Kriyat Shema. Veilo, e se ele não tem como fugir desse cheiro, Leima'ach, tem que falar esse lachash, essa frase um pouco mística. Iza, de Beitav, Rishmeina Minai. As cabras do açougueiro são mais gordas do que eu. Um lachash é uma frase que afasta ameaças. Isso fala aqui a Gemara. Continuando. Veashtedamart, Medina ou Medina Vir, vai ele drashá. Amigos da Fredelio, Pasuk fala aqui, com relação à leitura da Megillah. Cada país e país vai ler a Megillah. Cada cidade e cidade vai ler a Megillah, onde tem lá Yehudi. E vimos o da frente anterior, porque o pastor fala país e país, cidade e cidade, que não fala toda a cidade, todos os países vão ler a Megillah Tester, onde tem lá Yehudi. Então vimos o da frente anterior, vimos diferenciar entre um país e outro país, uma região que tem muralhas desde a época de Yoshua Ben Nun, lê a Megillah Tester no dia 15 de Adar. Uma cidade aberta, na época de Yoshua Ben Nun, uma região aberta, não lê no dia 15, lê no dia 14. E a continuação do passo que fala, Ve'ir va'ir, a cidade e a cidade vão ler a Megillat Esther. Eu vou falar uma outra lá. O que acontece se tem uma cidade que não era emuralhada na época de Yoshua Ben Nun? Era uma cidade pequena, perto de uma cidade grande, que era sim emuralhada na época de Yoshua Ben Nun. Tem uma distância até 1 quilômetro entre essas duas cidades. Então, também na cidade pequena, que não é emuralhada, sendo no dia 15. Também vice-versa, temos uma cidade grande que não é emuralhada. Uma cidade pequena que é sim emuralhada. Não esqueça, está próxima à cidade grande, não emuralhada, uma distância até 1 quilômetro, como se fosse parte, como se fosse um bairro dessa cidade grande, seria também na mesma data que a cidade grande. Isso aparentemente é essa halakha. Vamos ver na continuação, que existe, depende do caso, realmente, para fixar essa halakha, vamos ver no próximo DAF esse conceito. Então fala, Ashta de Amat, Medina, Medina, Veir, Veir, Drashá. Agora que isso que a Megillat Esther fala, Medina, Medina, Ir, Veir, Veir, para ensinar a Lachot, Mishpachá, Mishpachá, Lemai, Ata. E a continuação do passo que é, a família e a família vão ler a Megillah. Quer dizer, o que isso vem nos ensinar? A família e a família. Amar a Deus, Sibarachanina, fala o sábio, a Deus, Sibarachanina, Lea, Mishpachot, que o Nav, Leviá, Shemivatlim, Avodatano, Baim, Mishmo, Amitra, Megillah. Quando o passo que fala, a família e a família, significa também famílias de Israel, também famílias de Coen e Levi, que eles param de trabalhar no Betamigdash, o Coen para de sacrificar os seus sacrifícios, deixa o Betamigdash também o Levi, para de cantar no Betamigdash para ir escutar a Megillat Esther na sinagoga. Isso que eu posso falar, que é mais importante escutar a Megillah do que o serviço do Betamigdash. Damar Aviudá, Amarav, como fala Aviudá em nome de Rav, Kuanim Bavodatam, Velevim e Duhanam, os Kuanim que trabalham nos sacrifícios do Betamigdash, os levitas que cantam no palco do Beit HaMikdash, vem Israel e Mahamadam. Também o povo de Israel tem parte nos sacrifícios. O povo de Israel reza para Hashem receber os sacrifícios. Kulam e Batlim Avodatam. Todos param de trabalhar no Beit HaMikdash. O Baim Yeshmoa a Mikra Megillah. E vem para a sinagoga escutar a Megillah. Então, na minha como fala a Breda também. Kulam e Avodatam, Belidim e Duhanam, vem Israel e Mahamadam. Kulam e Batlim Avodatam, o Baim Yeshmoa a Mikra Megillah. Exatamente essa alaha. Mikan Samchush el Beit Rebi. Daqui foi ensinado na casa de Rebbe, Shemivatlim, Tamutorah, Ubaim, Yishmo, Mikra, Megillah. Uma outra halakha, se aprende por dedução. Que se os Kohanim, os Levim, o Israel que está lá no Beit HaMikdash, trabalhando com suas rezas, os Levim cantando, os Kohanim sacrificando, tem que parar o trabalho do Beit HaMikdash para escutar a Megillah, uma pessoa que está estudando o Torah, tem que parar de estudar a Torah para escutar a Megillah também. Kavachom, minha avodá. Aprendemos isso por dedução do trabalho do Beit HaMikdash. Uma avodá Sheikh Hamura, se com relação ao trabalho do Beit HaMikdash, que é mais grave, tem alahot mais rígidas do que o estudo da Torá, Nevatlim, paramos de trabalhar o Beit HaMikdash para escutar a Megillah, Talmud Torá Lokoshke, com relação ao estudo da Torá, na verdade que temos que parar também de estudar para escutar a Megillah. Isso fala Gemara. Se a Gemara tinha já um pressuposto que o trabalho do Beit HaMikdash é mais grave do que o estudo da Torá. Por isso pergunta a Gemara, Ve'avodá, Hamura, Mitamot Torah? Você quer falar que o trabalho do Beit HaMikdash é mais grave do que o estudo da Torá? Ve'akti, o passo que fala diferente. Vai, Biot Yoshua Birichó, quando Yoshua estava em Yerichó, Yoshua trouxe o seu exército à tarde para fazer uma emboscada na cidade de Yerichó, que estava dominada pelo povo de Cná. Ele foi à tarde já fazer essa emboscada, e passou o pôr do sol e continuou até a noite preparando essa emboscada. Vai Saina, Yoshua, ele levantou os seus olhos. Vaiar, ele viu Veine Ish Omed Elegdo. Viu um homem na frente dele, com a espada desembainhada. Yoshua perguntou para ele: você é nosso inimigo ou você é nosso amigo? E essa pessoa fala que ele é um ministro do exército de Hashem, ou seja, ele é um anjo. Vai estar e Yoshua se curvou para esse anjo. Entre parênteses, veio Riavidah, pergunta a como ele fez isso. Da Amara do Shabbat Levi, distribuiu o Shabbat Levi. Diferente, Assur le Adam Sheiten Shalom le Haveru Balaila. A pessoa não pode falar shalom para uma outra pessoa que não conhece à noite, porque Haishina chama Shetun. Talvez ele é um espírito mau, um espírito ruim. É um Shed, um Mazik, é a mesma coisa. E não pode falar Shalom, que é um dos nomes de Hashem, para um Mazik, para um espírito ofensivo. Então, como pode ser que Yoshua se curvou para esse anjo? Se não saber se ele era um anjo ou não, talvez ele é um Mazik. Não é Shaneata, lá é diferente. Você seria proibido se curvar para um Mazik, se curvar para um espírito ruim. É como se você estivesse se curvando para a idolatria, olha. Quando a Shaneata lá é diferente da Malé, que é Satsva Hashem, lá é diferente porque esse anjo falou que ele é um ministro do exército de Hashem, ou seja, ele é um anjo. Então Yoshua confiou nele, numa vidilha uma mechaca. Talvez ele é um mentiroso, talvez ele está mentindo, ele não é um anjo, não é um anjo do exército de Hashem, ele é um espírito ruim que mentiu. Fala na Kmili, aprendemos um conceito. Delo mafke, Shem Shamayim Levatala. Que também os espíritos ofensivos não mencionam o nome de Hashem em vão. Se ele fosse mentir, seria mencionando o nome de Hashem em vão, eles não fazem isso. Então ele pode confiar que essa pessoa é realmente um anjo. Amado, esse anjo falou para Yoshua: Emesh, na véspera, bital tentamit benarba. Na véspera vocês não sacrificaram o sacrifício de tamit. Da tarde, vocês foram todos para fazer essa emboscada em Erihó, não sacrificaram o sacrifício da tarde. Verchav vital tentamut, agora que vocês continuam lá fazendo essa emboscada à noite, vocês deixaram de estudar Torá. A noite não é um momento de guerrear, é um momento de estudar Torá, mesmo nos exércitos. Amarlou, falou Yoshua para o anjo, Aleizemen bat, você veio me castigar por causa de qual pecado? O Corban ou o estudar Torá? Amarlou, falou o anjo, Atabat, eu vim por causa do pecado de agora. Eu vim agora por causa do pecado de estudar Torá. Você vê aqui claramente que não estudar Torá é mais grave do que não sacrificar os sacrifícios. Miad vayalim Yoshua balayla ubetochae. Imediatamente Yoshua fez tshuva. E numa outra guerra, a guerra contra Ai, Yoshua, ele estava dormindo no vale. Significa que ele estava dormindo no vale, porque isso é relevante para nós saber que ele estava dormindo num vale à noite. Agora, Rabbi Yohanan, viramos a página e falamos Rabbi Yohanan, que não é isso que o pastor nos ensinar. Ele nos dá mais ainda. Além disso, ele estava dormindo num vale, ele estava também imerso nas profundidades da Alaha. Ou seja, ele estava estudando a Torá à noite na guerra antes da guerra contra Ai. Aqui sei que Yoshua fez chuva. Ve'amar Ashmel bar Unia, que falou sábio, Ashmel filho de Unia, Gadol tamu Torá, Yotem yakavat midim. O estudo da Torá é mais importante do que os sacrifícios. Shinemar, como falou o Pasuk, Atabat, que o anjo fala, vim por causa de agora, por causa do pecado que vocês não estudaram Torá. Então, como pode ser que, falamos anteriormente, que se os Kohanim têm que parar de sacrificar os sacrifícios do Bet HaMikdash para estudar a Megillah, isso significa também que uma pessoa estudando Torá tem que parar de estudar para ir escutar a Megillah? Não é verdade? Talvez a pessoa, o Kohanim tem que parar de trabalhar, porque o serviço do Bet HaMikdash é menos grave do que estudar a Torá. Estudar a Torá é mais importante, como você vê daqui, que o anjo veio castigar Yoshua por causa do pecado do Talmud Torá. Fala, mas não é uma contradição. Hadirabim, Hadirahid, lá o pecado com relação a Yoshua é que ele fez com que todo o povo fosse preparar a emboscada contra Erihó à noite. Então todo o povo não estudou Torá. Então o pecado de Bitul Torá, Derabim, é um Bitul Torá público, isso é mais grave do que o trabalho do Bet HaMikdash. Isso que falamos que o trabalho do Bet HaMikdash é mais grave do que o estudo da Torá. O estudo da Torá é uma pessoa individual, uma pessoa tem que parar de estudar a Torá para ir escutar a Mikra Megillah. Também um grupo de pessoas é a mesma coisa, não é o público todo. Você quer falar que o Talmud Torá de uma pessoa particular é mais leve do que os sacrifícios? Não, a Mishnah fala diferente. Nashim Bamoed, passar mulheres nas festas, no Chol HaMoed. Por certo motivo, a Mishnah fala aqui com relação às mulheres que vão demonstrar luto. Explica os comentaristas que costume aquelas mulheres faziam grandes expedir, grandes discursos em memória aos falecidos, porque as mulheres se emocionam mais. Por isso a Mishnah fala aqui com relação às mulheres. Mas é a mesma coisa com relação a homens. Nashim Bamoed, as mulheres com relação no dentro do Chol HaMoed. Me'anot avalo metafor. Quando elas vão fazer um espelho, elas podem fazer o espelho, pode fazer o discurso em memória ao falecido, porém não pode demonstrar, fazer algum gesto de luto no meio do Chol HaMoed. O Chol HaMoed é um momento festivo e não podemos demonstrar luto. Elas não podem bater a mão no coração demonstrando luto. Isso fala Tanaká. Rabi Shmuel fala Rabi Shmuel. Ima yusmuchot lamita metafchot. Se elas estavam próximas ao caixão, elas têm que sim demonstrar o luto, porque se não demonstrar o luto vai ser um desprezo para o falecido, e isso é mais grave. Isso é mais importante respeitar o falecido do que não demonstrar luto no Chol HaMoed. Berashei Chodashim, Bechanukah Purim, e nos Chodesh, Chanukah e Purim, também é proibido ficar em luto, porém não é tão grave quanto o Chol HaMoed. Me'anot u'metapchot. Elas podem falar o respeito e podem também bater a mão no coração, demonstrando o luto. Não é tão grave assim. Porém, Bezeu Bezeu, tanto com relação a Chol HaMoed, Chanukah Purim, e também nos Chodesh, ele Mekonenu. Elas não podem fazer kina. Kina significa que ela, uma pessoa fala uma frase de respeito e todos repetem. Isso já é um luto público, isso é mais grave, isso é proibido. Tanto mesmo em Hanukkah e Purim, mesmo em Rosh Chodesh, com certeza em Chol HaMoed. Isso fala Alahá. Até agora. Amar Rabba Bar Una, fala o sábio, ele morreu de frente ao Talmid Chacham. Se um Talmid Chacham morreu, faleceu, lo aleno, sabe da Torá, e ele moed b'fei Talmid Chacham. É necessário demonstrar o luto mesmo público, falar kiná também em público, mesmo no Chol HaMoed. É mais importante demonstrar o luto em respeito a um Talmid Chacham, um sábio da Torá, mais do que a proibição de demonstrar luto no Chol HaMoed. Kolosh que de Hanukkah ou Purim, e com certeza que essa halakha também se aplica em Hanukkah e Purim, porque tem halakhot mais leves do que o Chol HaMoed com relação a demonstrar o luto. É que se vê claramente, uma vez que vemos, que em essência existe uma proibição de ficar de luto em Purim, demonstrar o luto. E mesmo assim, quando o Talmid Chacham falece, é necessário fazer um luto, mesmo um luto público, coletivo, que fala uma frase do discurso, todos repetem, em luto mesmo em Purim. Então fala aqui, se vê que o estudo da Torá é mais importante do que Purim, porque o respeito do Talmid Chacham é mais importante do que a proibição de ficar de luto em Purim. Deve ser a mesma coisa que uma pessoa estudando Torá em Purim não precisaria parar de estudar Torá para escutar Megillah, porque o estudo da Torá é mais importante do que as leis de Purim. Isso fala Gemara Chassusim. Fala Gemara Kvod Torá Ka'amar. Você quer comparar o respeito ao Talmid Chacham com o estudo da Torá? São duas coisas diferentes. Kvod Torá De'achid Chamur. O respeito à Torá, mesmo de uma pessoa só, um Talmid Chacham só, é mais grave do que as leis de Purim, realmente. É sério. Fazer o respeito do Talmid Chacham e não ler a Megillah. Talmud Torah de Achid Kal, por em relação ao estudo da Torá de uma pessoa só, isso é mais leve do que a obrigação de ler a Megillah. São duas coisas diferentes. O estudo da Torá é menos grave do que o respeito à Torá, o respeito ao Talmud Chacham que faleceu. Portanto, falamos anteriormente que se vemos que temos que parar o sacrifício do Beit HaMikdash para escutar a Megillah, então com certeza é necessário parar que as pessoas parem de estudar para escutar a Megillah. Com relação ao respeito ao Talmid Chacham, isso é mais grave do que a Mikra Megillah. Isso fala a Gemara. Continuamos. Amara fala Rav. Pshitani. Essas halachot são óbvias, fala Rav. Avodá ou Mikra Megillah. Se a pessoa tem a oportunidade de cumprir uma mitzvah só, ou o sacrifício do Beit HaMikdash, ou ler a Megillah, escutar a Megillah. O que vem antes? Mikra Megillah, Adif. Já vimos que temos que ler a Megillah, mais importante, Midrabios e Barchanina. Como Rabios e Barchanina já explicou, Mishpachá ou Mishpachá, já vimos essa explicação. Talmud Torah ou Mikra Megillah? Com relação ao estudo da Torá contra a Mikra Megillah. O que vem antes? Mikra Megillah, Adif. Ler a Megillah é mais importante. Midesamhu, Shabet Reb, diz que na casa de Reb ensinaram por dedução o trabalho do Beit HaMikdash para o Talmud Torah. Como já explicamos também. Talmud Torah ou Met Mitzvah? Se a pessoa ou vai estudar a Torá ou vai enterrar um falecido, Met Mitzvah. Um falecido que mesmo que não é parente dele, porém não tem ninguém mais para se ocupar e enterrar. É um met mitzvah. Met mitzvah, fala aqui a Gemara, a pessoa deve parar de estudar Torá para enterrar esse met mitzvah. Uma pessoa que, se não vai estar desprezada num lugar público, por exemplo, com certeza é mais importante enterrar essa pessoa, me detalhe como falar, Abraha está a fonte disso. Mevatlin Talmud Torá, Leotzat Met, a pessoa deve parar de estudar Torá para enterrar um falecido. É um met mitzvah, ou leach nasat kalá, ou para ajudar uma noiva a se casar. Temos que parar de estudar para ir ajudar essa noiva. Avodá ou met mitzvah? Uma outra questão. Se a pessoa tem o serviço do Beit HaMikdash de um lado para fazer, ou enterrar um met mitzvah, o que vem antes? Met mitzvah adif vem antes enterrar o falecido. Met Mitzvah. Por quê? Mi Velachotu. Diz que o pessoal fala Velachotu. O que significa isso? Então é como falar aberto. Velachotu Matalamudoma. Com relação ao Nazir. Nazir é uma pessoa que prometeu, por certo período, não comer nada que vem da uva e não se purificar em presença do falecido. O pessoal fala Velachotu Loitama. Ele não pode se impurificar para enterrar a sua irmã Lorena que faleceu. Mas Velachotu Matalamudoma. Para que o pessoal fala Velachotu? Nós sabemos que ele não pode se impurificar para ninguém. E também o pastor fala, Vela Rodô, ele não pode se impurificar para a sua irmã. Para enterrar a sua irmã, Luale. Explica a Gemara qual é a que se aprende disso. Arexei ao ler Lishkodet Pisco, que quando essa pessoa estava indo na véspera de Pesach sacrificar o sacrifício de Pesach no Betamidash, Vela Muret Beno, ele estava indo qualquer dia do ano fazer o Brit Milá do seu filho. Ele escutou que um parente dele próximo faleceu. Então temos 7 parentes próximos: o pai e a mãe, o irmão e a irmã, o filho e a filha, a esposa. São os 7 parentes próximos que a pessoa tem. A pessoa escutou que faleceu Lo Aleno, um desses parentes. E a Holitamá, será que ele vai lá se vai enterrar esse parente e vai se impurificar? Ele não vai poder mais sacrificar os sacrifícios? Ou não vai ter mais tempo de fazer o brit milá do seu filho? Amat, fala Braita, Loitama. Ele não pode se impurificar. Assim como o Nazir, que prometeu não se impurificar em presença do falecido. Tem uma mitzvah de cumprir isso. Ele não pode se impurificar para enterrar um parente, como a irmã dele. Assim também é a mesma coisa aqui. A pessoa tem uma mitzvah de sacrificar o sacrifício de Pesach. Uma mitzvah de fazer o ritual do seu filho. É a mesma coisa de cumprir a mitzvah e não vai enterrar o parente. Não é um momento de mitzvah. Esse parente tem outras pessoas que podem enterrar. Então isso fala aqui, Mará, Yachol Keshem Sheno Mitame Lachotu Kachenu Mitame Lemet Mitzvah. Será que uma vez que ele não vai se impurificar para enterrar a irmã dele, outro parente próximo dele, ele não vai se impurificar também para enterrar um Met Mitzvah, uma pessoa que não tem ninguém para enterrar ele? Então o Mará falou, pastor, vê Lachotu, e para a sua irmã. Ou seja, e em certa situação, ele não pode se purificar para sua irmã, lá rotou o denome também, ele não vai se purificar, uma situação normal que a irmã tem alguém para enterrar ela. A Valmi também não é metizá, porém, se trata de qualquer pessoa, independente se é parente dele ou não, que não tem ninguém para enterrá-lo, ele tem que se enterrar essa pessoa, mesmo que isso vai custar para ele a mitzvah de Korban Pesach, a mitzvah de fazer brit milá do seu filho no oitavo dia. Eu falo, não é a mesma coisa aqui com relação a pessoa que tem o sacrifício do Betamidash, ou tem a mitzvah de enterrar um Met Mitzvah, vemos claramente que a pessoa deve deixar esse sacrifício de lado e enterrar o falecido, o Met Mitzvah. Aqui ela perguntou uma questão. Mikra Megillah, o Met Mitzvah. A pessoa tem ou a mitzvah de escutar a Megillah, ou de enterrar o Met Mitzvah, o que reimina ela diz, o que vem antes? A pessoa não vai ter tempo de fazer os dois no mesmo dia. Ou seja, se ele vai enterrar esse falecido, vai passar o pôr do sol de Purim, ele não vai escutar a Megillah. O que é melhor? Mikra Megillah de Mishum Pitsuninissa, talvez é mais importante ouvir a Megillah, porque temos que divulgar o milagre de Hashem em Purim. O Dima, talvez Met Mitzvah, talvez enterrar o falecido é melhor, Mishum Kvod Abriot, porque é um respeito ao falecido, a um ser humano que está desprezado, não tem ninguém para enterrá-lo, talvez é mais importante enterrar ele do que escutar a Megillah. Batar Debaia Adarpash. Depois que Rava perguntou isso, ele próprio respondeu: Met Mitzvah, Adif. Enterrar o falecido, o medicinista é mais importante do que a Megillah. De Amar Mar, porque fala Braita, o sábio, Gadol, Kvod Abriot, Shedohe, Etlot, Ase Shebatura. Que o respeito ao próximo é tão importante que também rejeita proibições da Torá. As proibições aqui são proibições rabínicas da Prior. Que a Torá fala que não podemos transgredir proibições rabínicas quando temos uma proibição rabínica versus uma respeito de um ser humano. O respeito do ser humano vem antes do que a proibição rabínica. Quando eles entram em conflito, temos que dar prioridade, quando os rabinos decidiram, em respeito ao ser humano, em respeito ao próximo. Aqui também temos um Met Mitzvah, temos realmente uma situação de respeito ao próximo. E não tem ninguém para enterrá-lo, então temos que enterrar ele às custas da Mikra Megillah. Temos outra situação que o respeito a uma pessoa, ele rejeita mesmo uma proibição da Torá. Quando a pessoa encontra um achado na rua, algo perdido, ele tem que pegar esse objeto e fazer a Shabbat Avedá, devolver para o seu dono. Porém, se uma pessoa é uma pessoa de idade, uma pessoa muito sábia, que não há respeito para ele pegar esse objeto e agora procurar o dono desse objeto, a Torá isenta ele de pegar esse objeto. Ele pode deixar para o próximo que vai chegar pegar esse objeto e devolver para o dono. Você vê que o respeito à pessoa rejeita a proibição de deixar de pegar um objeto perdido para procurar o seu dono. Então, a mesma coisa com relação a Mikra Megillah, quando entra em conflito com o Met Mitzvah, temos que dar prioridade ao Met Mitzvah. O que você fala aqui? Mas vamos parar aqui por hoje. No próximo, temos um ponto muito interessante com relação a uma mulher. Será que a mulher tem a obrigação de escutar a Megillah? Por um lado, a Mitzvah das Seixas Mangramá, uma iniciativa que depende do momento, que as mulheres não estão obrigadas. Por outro lado, tem Pitsumenissa. Qual é a alahá final e por quê? Nos outras alahot também. Por que os Chaim falaram que as pessoas das aldeias podem ler a Megillah às vezes no dia 11, no dia 12, no dia 13 de Adar, não no dia 14, no dia 15, como de costume? Tem mais muitas alahot que vimos até agora, vale a pena. Vamos continuar, tá? Vem, vem.